que meu irmão, se nós estamos estudando a terceira matéria do curso Autoridade do Espírito, que é transformação da alma. Hoje é a quinta aula. A fé correta produz o comportamento correto. Em última análise, nós queremos que haja transformação. Para quê? Para que haja o comportamento apropriado. Ok? Agora eu vou mudar um pouquinho a terminologia. Mudar um pouquinho, mas continua sendo terminologia bíblica. Então, eu vou te dizer que o cristianismo não é de fato uma religião. Ok? Porque religião é uma maneira do homem chegar a Deus. O cristianismo não é isso. O cristianismo é Deus te contando como é que ele chegou a você. Ok? É Deus que veio a nós. Nós nunca poderíamos ir a ele. Então, o cristianismo não é religião. O cristianismo é o quê, então, pastor? Bom, para que as pessoas lá fora entendam a gente, nós falamos que é uma religião. A gente fala para elas, né, que é uma religião, mas na prática não é. Ok? Cristianismo é uma crença. É uma crença que envolve um relacionamento. Ok? Então, não é uma religião realmente. Então, antes de tudo, cristianismo não é uma questão de se comportar corretamente, mas é uma questão de crer corretamente. Não é que você não vai se comportar corretamente, vai. Mas o seu comportamento é apenas resultado da sua crença. Preste atenção, essa afirmação é uma afirmação que é feita até por outras coisas, filosofias lá fora, que já perceberam isso. Que atrás de todo comportamento tem uma crença que o suporta. Ok? Tudo que o homem faz é resultado de algo que ele acredita. Por isso é tão importante crer corretamente. Qual que é a técnica do diabo para poder produzir confusão nas igrejas? É que você vai chegar em grande parte das igrejas neopentecostais e eles vão dizer: não, aqui nós abolimos esse negócio de teologia, teologia só produz problema. Quer dizer, uma crença errada vai produzir uma igreja enlouquecida. Porque eles estão jogando fora a Bíblia, jogando fora o ensino, porque diz que o ensino faz mal. Percebe a crença errada? Não é? A crença errada, o resultado é todo tipo de confusão que acontece. Talvez você não convive tanto com isso, eu sou pastor, toda hora tem irmão chegando em mim, vindo de um lugar, de outro, me contando coisas assim que eu fico, até hoje, os crentes conseguem até hoje me surpreender. Eu já sou crente há 40 anos. E até hoje ainda ouço coisas que não tinha ouvido. Por quê? Porque até hoje amanece crenças equivocadas. Não querem aprender a respeito do Evangelho. Como não querem aprender a respeito do Evangelho, eles acabam tendo comportamentos e práticas equivocadas. Ok? Então, você quer mudar o comportamento? Mude a crença. Mude a crença. Porque uma crença errada vai produzir comportamento errado. Não tenha vergonha de corrigir uma crença sua, se você percebeu que Deus está te mostrando, que você vinha crendo errado. Se tem um pecado na sua vida que tem assediado você constantemente e parece que você não consegue se livrar dele, olha, o Senhor vai mostrar qual a crença que apoia aquilo. Tem alguma crença dentro de você que apoia, que suporta e que, portanto, o alimenta. Corrija a crença que o comportamento por si só corrige. Você não ataca o comportamento diretamente. Não no Evangelho. Você ataca a crença. Por isso, em todo tempo, a preocupação é o que você crê. O justo vive pela fé. Em todo tempo, a pergunta é o que eu creio a respeito disso? O que eu creio a respeito disso? Qual é a fé bíblica a respeito daquilo? Essa é a pergunta em todo tempo. Em algum momento, talvez você não vai ter resposta, mas está fazendo a pergunta certa. É preciso ter a crença correta. Crenças equivocadas sempre vão gerar problema. Por isso, durante a história, você vai ver sempre um selo doutrinário dos homens de Deus. Observe isso. Em todas as épocas, homens de Deus se levantaram e eram celosos com a doutrina. Por quê? Porque se contaminar o evangelho perde o poder. A única maneira do sal perder o sabor é misturá-lo com alguma coisa. A única maneira do evangelho perder o poder é misturá-lo com a lei. Quando misturamos o evangelho com a lei, o resultado é impotência, inoperância. Não atinge mais nada. Porque mistura de vida com morte nunca dá vida. Sempre dá morte. Sempre dá morte. Então, uma afirmação axiomática. Não existe teologia neutra. não existe doutrina inofensiva. Não existe. Se é uma crença, ela afeta. Não existe crença inofensiva. Ok? Daí é tão importante você ser fortalecido naquilo que você crê. Ter a sua fé fortalecida sempre. Porque isso é que vai produzir transformação, renovação da mente. Com a crença certa. Então, você quer ser mudado? Muda a crença. Esse processo de mudança de crença, a Bíblia chama de arrependimento. Ok? Então, você vai encontrar sempre pessoas dizendo sobre arrependimento. Pastor Luiz, você fala muito da graça, né? Tem que crer. E onde é que fica o arrependimento nessa história? Ok? Então, ninguém é salvo pelo arrependimento, mas é óbvio que há um arrependimento envolvido. Né? Qual arrependimento? Presta atenção. Eu sei que na sua mente você aprendeu e tem em seu lugar o arrependimento como sendo aquela comoção, aquele remorso, aquela tristeza. Ok? Se tiver isso, não tem problema. Mas também se não tiver isso, não vai mudar o arrependimento. Arrependimento é quando você chega à conclusão que estava pensando errado. E você fala, isso está errado, eu vou crer com a palavra de Deus. Isso é arrependimento. A palavra arrependimento no original é metanoia. Transformação é metamorfos. Está aprendendo um pouquinho de grego? Arrependimento é metanoia. Ok? Meta, mudança. Noia vem de novo, significa mente. Metanoia, ou para usar o verbo, né? Metanoia, é uma palavra que os gregos usam. Então, quando um grego vai na sorveteria, e ele fala, eu quero sorvete de morango. Na hora que a atendente vai pegar, ele fala, não, metanoia, eu quero é de creme. Ele arrependeu? Ah, que arrependimento. Morango, ah, meu Deus. Não. Ele usa no cotidiano, é uma palavra usada no dia a dia. Significa, mudei de ideia. Mudei de opinião. Eu estava pensando de um jeito, agora estou pensando de outro. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. Por que que Jesus veio pregando? Qual que era a mensagem que Jesus veio pregando? A primeira mensagem que ele pregou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o reino dos céus? Ele. Onde é que está o reino dos céus hoje? Em nós, dentro de nós. Porque o reino é ele. Mas ele disse, arrependei-vos. O que significa isso, arrepender? O que você acha que o judeu entendia quando ouvia ele falando? Cair de joelho, arrependendo dos pecados? Não, arrependei-vos é, muda de ideia a respeito de mim. Muda sua ideia a meu respeito. Eu vim aqui para te dar vida. É isso que ele está dizendo. A sua ideia a meu respeito é que eu sou só um galileu. Mas se eles tivessem mudado de ideia, o reino de Deus teria vindo e a história seria outra, nem sei como seria, mas o céu teria invadido a terra. Ok? Mas eles não mudaram a ideia. Quando Pedro, na primeira pregação de Pedro, estou te contando, não dá para ler tudo, porque o nosso tempo é curto. Mas na primeira pregação de Pedro, você lembra? Aquela que converteu quase 3 mil pessoas. No final da pregação, Pedro diz para ele, vocês mataram o autor da vida. Mas não se preocupe, porque Deus aproveitou disso e fez dele o Salvador. E a Bíblia fala que eles ficaram com o coração confundido e perguntaram para Pedro, o que a gente faz? O que Pedro falou para ele? Cada um de vocês se arrependa e seja batizado. Por que que Pedro mandou arrepender? O que ele está falando aqui? Vamos traduzir para um português contemporâneo. Pedro falou o seguinte, cada um de vocês mude de ideia a respeito daquele que morreu no Calvário. Que morreu lá era o Filho de Deus. Mude a sua ideia, mude a sua mente. Se você mudar a sua mente, então creia e seja batizado. Entendeu? Isso é arrependimento, mudança de mente. Você quer experimentar a transformação na sua vida? Viva uma vida no arrependimento. Ok? Arrependimento é estilo de vida. Presta atenção. Já aconteceu alguma vez você ouvir uma pregação, minha mesmo, e você pensar, puxa, eu estava errado sobre isso, eu preciso mudar, eu acho que o certo é isso. Alguém teve essa experiência alguma vez? Sabe o que você fez? Você arrependeu. Você não ajoelhou, você não fez penitência, não foi jejuar a semana toda. Você apenas falou para você mesmo. Esse negócio que eu estava crendo estava fora. Vou mudar de ideia. E você mudou. Acredite em mim. Quando você mudou de ideia, houve metanoia. Mudança de mente. Uma nova crença se estabeleceu. É uma questão de tempo que essa nova crença vai gerar novos comportamentos na sua vida.
vai gerar, é inevitável que gere. Entendeu? É inevitável. Se houve metanoia, arrependimento, vai ter também mudança de comportamento. Por quê? Todo comportamento é sustentado por uma crença. Crenças produzem comportamentos condizentes. Por isso que eu não creio em ateu piedoso e virtuoso. Não creio. A crença dele não permite ele ser assim. Mas eles se dizem. Né? Então, o que acontece? Vive um arrependimento. Então, arrependimento é uma mudança radical de opinião. Quando eu falo radical, é assim, 180 graus. Eu estava indo para cá, passando isso, falou que eu estou vivendo no merecimento próprio, eu preciso de um favor imerecido, eu quero isso é hoje. E aí você muda radicalmente. Porque a lei é o oposto da graça. Se está na lei, não está na graça. Se está na graça, não está na lei. Não tem como casar. Paulo diz isso. Romanos 11, ok? Então, presta atenção. É uma mudança de 180 graus no seu pensamento. Isso é arrependimento. Então, isso vai ter que acontecer com você frequentemente. Entende? Cada culto é uma oportunidade de arrependimento. Mas, pastor, o pastor não fez apelo. Não precisa. Tem que acontecer com você no banco sentado. Por que você tem que ter cuidado com quem você ouve? Porque crenças não são neutras. A internet está cheia de gente falando. Há muitas vozes. Eu estou te ensinando um critério. Não estou proibindo de ouvir ninguém, porque eu não proíbo ninguém, eu estou na graça. Não estou aqui para te proibir de coisa alguma, você é livre. Não se coloque debaixo de jugo de proibição mais de ninguém. Mas olha para cá. Eu não quero te proibir, mas eu quero te ensinar a ter autonomos. Lembra que eu te falei o que é isso? Autonomia, capacidade de avaliar as coisas. Use o evangelho como critério. Comece a ouvir o pregador. Se o pregador está pregando o evangelho, ouça. Se não está, filho, pare. Não ouça. Ignore. Ah, pastor, mas a gente pode reter coisa boa em todo lugar? É possível, mas às vezes, na sua idade espiritual, é melhor você ignorar. Ouça só aquele que reforça a fé correta. Mas eu não sei quais são. Então, procure alguém mais velho do que você para te orientar. Quem sabe o seu pastor. Né? Procure, porque está cheio de livros, está cheio de pregações, cheio de vídeos. Aos milhares. E os crentes acham que é tudo bom. Não é, filho. Tem muita comida ruim. Eu costumo ensinar na minha igreja o seguinte: se você quer comer uma comida 100% certeza que vai ser saudável, que não vai te intoxicar, come na sua casa. Porque a comida que a sua mãe faz, você é solteiro, sua mãe é cuidadosa. Ela vai escolher uma verdura que não está com problema, uma carne que não está passada. Ela vai te fazer da maneira certa. Ela vai requentar uma coisa que foi guardada fora da geladeira. Ela é preocupada com a sua saúde. E se você é casada, sua esposa vai ter a mesma postura com você e com seus filhos. Então, você quer comer uma comida 100% livre de intoxicação? Coma a comida da sua mãe e da sua esposa. Mas se você quer comer na esquina, não venha vomitar em cima de mim. O que acontece no que diz? O irmão come em qualquer mercadinho do YouTube e vem vomitar em mim para eu limpar ele. Não vou te limpar. Às vezes até eu vou. Nem devia ir. Ele vem vomitar na igreja, intoxicado. Ele tem que ser intoxicado aqui. Ele vomitando em mim toda a bobagem que ele ouviu lá. Então, é preciso ter discernimento. Então, a casa que você está é uma casa de família. Aqui se serve comida aprovada. Acredite no que eu estou te dizendo. Mas se não acreditar, também procure alguém que você acha que é aprovado. Mas creia corretamente. Se a sua fé não está produzindo o resultado que você espera, sua fé está errada. Se Jesus disse que vem trazer vida e vida em abundância, e sua vida não tem nada de abundância, tem alguma coisa errada. É só ser honesto. Em algum lugar tem uma crença que não está encaixando. Apenas pensa, o Senhor vai te mostrar. Talvez ele está te mostrando aqui nesse vídeo. Primeira coisa, viva no arrependimento. Faça esse estilo de vida. Vá no culto. Toda pregação propõe uma mudança de mente para quem crê diferente. Toda palavra que eu ministrei aqui, eu estou propondo uma crença para você. Eu estou falando de uma crença. Estou falando com toda a convicção que eu tenho, porque eu fiz o que eu estou falando aqui. Eu experimento o que eu estou falando aqui. Eu estou te contando de coisas que eu tenho provado. E não só eu, mas muitos que têm andado comigo têm provado a mesma coisa. Há um testificar entre nós. Então, eu estou te propondo algo que eu te digo vai produzir resultado na sua vida. lá em Lucas, capítulo 15, que aí vem a questão do que é o arrependimento, né? Como é que deve acontecer? Então, eu não vou querer fazer definições para você. Você vai encontrar muitos livros que definem arrependimento, a maior parte deles de maneira muito piedosa, muito deliciosa. Está errado? Não, não está. Só que cansa muito toda hora você ajoelhar e chorar muito por causa de alguma ideia errada. É mais prático você concluir, está errado, muda a direção e vamos embora. Isso é pela praticidade. Né? Tudo que é religioso envolve muito ritual. Mas lá em Lucas, capítulo 15, ok? A gente pode até ler essa parábola, vamos ler. Lucas, capítulo 15. Jesus conta três parábolas para explicar o que é arrependimento. Ele diz, primeira parábola. Então lhes propôs Jesus essa parábola, verso 3. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Deu para entender o que é arrependimento aí? Jesus contou para ilustrar o que é arrependimento. Ele diz: olha, Deus fica alegre, os anjos ficam alegres quando vê um arrependimento desse. Mas como é que está o arrependimento? Bom, quem é o personagem, vamos dizer, que aprontou na história? Foi a ovelha. Ingrata. Recebe tudo na mão, cuidado, resolveu fugir do aprisco. Se deu mal, o pastor sentiu a falta dela. Provavelmente no final do dia, na hora que foi colocado no aprisco. Foi contando uma por uma, sentiu falta da bendita. Vamos atrás dela. A mulher chamou para jantar, o cheiro da cozinha, ele com fome, vai escurecer. O lugar é perigoso, mas vou atrás dela. Ele vai atrás dela. A história, portanto, é dele. Ele acha a ovelha. Ele pega a ovelha, coloca nas costas, volta para casa, chama os vizinhos e faz uma festa. Pergunta a você, o que a ovelha fez? O que a ovelha fez? A única coisa que ela fez é o seguinte: ela permitiu ser salva. Ela permitiu ser resgatada. Ela não se debateu e nem saiu correndo do pastor. Quando o pastor chegou e falou: vamos embora, na mesma hora ela baixou a cabeça. E o Senhor diz: isso é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É quando você deixa de fazer para você. É quando você fala: não consigo voltar para casa sozinho. Não consigo mudar isso. Senhor, só o Senhor pode. Eu vou pegar você, vou te colocar nas costas, vou fazer todo o trabalho, porque eu vou transformar você. A parte dela foi deixar. Vamos ser francos. Qual que é o problema de muitos crentes que precisam arrepender? Isso não existe. Eles querem fazer. Não sabe ter vida. Eu ia achar o caminho de volta. Imagina uma ovelha falando com o pastor isso. Dá vontade de pegar o cajado e dar uma cajadada nela. Não é verdade? Não precisava, eu ia voltar para cá, só estava passeando. Mas não está, ela não quer admitir, porque é orgulhosa, ela quer se salvar sozinha. Ela quer resolver o problema sozinha. Arrependimento é simplesmente permitir-se ser levado. Permita-se ser levado no seu casamento. Permita-se ser levado na sua vida espiritual, na sua liderança, no seu ministério. Apenas permita-se. Quando você permite, se rende, festa no céu. Olha que maravilha. Vai toda a alegria no céu. Isso deixa o Senhor fazer. Depois ele conta a parábola da dracma perdida. A mulher perdeu uma dracma, uma moeda. E ela vai à casa procurando a dracma. Na hora que ela acha a dracma, ela chama os vizinhos para fazer festa. Vamos ser francos, isso é um negócio bem louco. Quem que faz isso? Ele perde uma moeda, aí ele acha, liga pro vizinho: rapaz, vem cá fazer uma festa, achei a moeda que eu tinha perdido. O cara fala: rapaz, tem mais o que fazer. Não, como lá festejar a moeda que você achou? Por que o Senhor colocou isso aqui para dizer que Deus fica alegre quando o pecador se arrepende? Porque Deus não olha o valor da coisa. Aquilo que os homens não têm valor, tem valor para ele que perdeu. Ele perdeu, e é ele que achou. Mas a última parábola, não tenho tempo de ler com você, eu vou contar rapidamente, é a parábola do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, um dia ele chegou, o pai tinha dois filhos. O mais novo chegou um dia e falou: eu quero a herança. Senhor, não morro, eu quero divertir. então eu quero herança em vida, porque pedir herança em vida é pedir a morte do pai. Deve ser ver o coração errado do menino. E o pai amorosamente deu para ele a parte que cabia a ele. E deu para o irmão também, mas não vou contar só a dele. A Bíblia fala que ele saiu e gastou dinheiro, né, com meretrizes, com jogo, né, foi para Hollywood, Las Vegas, né, gastou no carnaval, gastou tudo. Droga, bebida. E por fim, o dinheiro acabou, os amigos foram embora, ele não tinha nem como sobreviver. Aí na história ele foi se tornar porqueiro, foi cuidar de porcos. Para um judeu é o fundo do buraco do buraco. O judeu não tem nada mais irmão do que porco. Cuidar de porco é a coisa que os judeus jamais fariam. Mas o menino teve que fazer isso. Ele não tinha dinheiro nem para comer. Ele sentia o cheiro da lavagem dos porcos, tinha vontade de comer aquilo. E aí ele caiu em si, diz a Bíblia, a expressão que está lá é essa. Caiu em si. Ele caiu em si e falou, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem trabalhadores que trabalham para ele, tem comida sobrando. Vou fazer o seguinte, vou sair daqui, vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu, nem sou disso chamado teu filho, eu me contrata como um dos seus empregados. E a Bíblia fala que o menino foi embora, foi ele. De longe, quando o pai viu, diz a Bíblia, saiu correndo, abraçou e beijou o menino. E o menino começou a falar, o pai nem ouviu a conversa dele. Ele nem terminou. Falou para o servo, traz rápido, traz, coloca nele aqui um sapato novo, põe aliança no dedo, vamos matar o novinho. E o menino vendendo a porco, hein? Vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido e foi achado. Aí você fala, isso é de arrependimento. Ele mudou de ideia. Mudou mesmo. Ele estava lá no chiqueiro e falou, não, vou para casa do meu pai. Mas vamos ser franco, quais são os motivos dele? Quando ele caiu em si, pastor, o que ele falou? Que fui aprontar. Magoei meu pai. Gastei o dinheiro da família. Meu pai deve estar tão triste. Vou voltar para cá, você vai, pai, me perdoa. Nem sou visto chamar teu filho, mas me perdoa. Ele falou isso? É isso que a gente queria ouvir. Se fosse um filme de Hollywood, falaria algo parecido com isso. Mas como a palavra de Deus é realista e verdadeira, o menino estava preocupado era com o que, na verdade? Barriga vazia. Ele só queria um saláriozinho para matar a fome. Ele estava pouco se lixando para a emoção do pai. No entanto, como ele fez menção de voltar para casa, o pai está aceitando. Qualquer um que faz menção de voltar para casa, Deus corre em direção a ele. Ah, mas ele está vindo, eu sei. Ele está vindo só porque está com problema conjugal. Vem só para receber oração. Deus está aceitando. Ele veio que está doente, ele só quer cura, ele só quer a bênção. Ele não quer Deus. Deus está aceitando. O outro vem por causa de comida, esse vem por causa de doença, Deus não vai aceitar. Está entendendo o que eu estou dizendo? O outro vem que queria arrumar uma namorada, alguém me disse tempo atrás. Falou, eu vim buscar uma namorada, Deus me aceitou e agora eu virei pastor. Não, maravilha. Deus aceitou até isso. Eu não aceitava. Se eu soubesse, eu expulsava. Você some daqui, safado. Mas Deus não. Deus correu, abraçou e beijou. Falou, seja bem-vindo, meu filho. Não, maravilha. Eu sou... Oh, Jesus, poderoso. É muita graça. Se der com arrependimento, nem é perfeito. Arrependimento nem é piedoso, aquele menino. Mas houve menção de voltar para casa. Qualquer hora que o pecador faz menção de olhar para o céu, céu vem em cima dele. Só preciso fazer a menção de olhar para os montes que eu erguei os meus olhos. Deus vem de lá. Ele vem imediatamente. Entendeu? É maravilhoso desse arrependimento. Permita Deus agir na sua vida. Deixa ele fazer. Descansa. Aceita a festa que ele quer te fazer. Se fosse algum de nós, como é que ia tratar o pai? Não, pai, põe esse anel, não, por favor, não, por cinema esse aqui ainda, Armani, não, pai, por favor. Vai matar o novinho pra mim, fazer festa, não, eu vou mais discreto, depois, outro dia. Isso parece humildade, né? O menino aceitou tudo, safado. Aceitou tudo, anel, sabe que o anel naquela época era um cartão de crédito da família. Entendeu? Quando o pai ou alguém ia comprar alguma coisa, ele não pagava em dinheiro. Ele carimbava em cima da cera quente. Depois o pai acaba. A primeira coisa que o pai deu para ele foi um cartão de crédito Black sem limites. Eu não dava, porque eu não sou Deus, eu não sou gracioso. Me recordo agora desse meu podcast de muito tempo. Mas Deus aceitou ele com abraços e beijos e cartão de crédito sem limites. Agora o irmão dele não gostou da história. O irmão dele não é mais parecido com a gente. E vamos fechar. O irmão chega a ver aquela festa. Ele fica chateado. O que ele fala? Estou aqui, nunca aprontei nada, casei virgem, nunca lidero, cuido dessas coisas, nunca cobrei nada. Você nunca me deu nenhum cabritinho para fazer a festa com os meus amigos? Vê esse seu filho miserável, você faz festa para ele. Não sei se é. Do ponto de vista de quem tem justiça própria, ele está corretíssimo. Ele estava em casa, mas nunca voltou para casa. Ele nunca saiu de casa, mas nunca esteve em casa. Por quê? Porque se achava merecido. Seu líder, sinistro, pastor. Agora minha filha está doente, tem algo errado nessa história. Não vou entrar nessa festa. Essa igreja aí que todo pecador que chega é curado, isso não é de Deus, é sem dar. Você tem conversa de irmão do filho pródigo, que não entende a graça. Aleluia. Os irmãos estão me olhando porque estão entendendo, porque estão aceitando, porque a sua casa me assustando um pouco. Os irmãos estão me olhando de um jeito muito estranho, né? Não sei se é irmão do filho pródigo. Ok. Oh, Deus. Pastor, mas Pedro chorou. Pedro se arrependeu com lágrimas. Exatamente, isso é uma coisa interessante a respeito do arrependimento também. Lá em Mateus 26, 75, diz que Pedro olhou para Jesus e então saiu e chorou amargamente. O que você acha que ele viu no olhar de Jesus? Que papelão, hein, Pedro? Você falou que ia morrer por mim, hein? Ei, o que eu faço com você, Pedro? Não tem jeito, não. Será que foi isso que ele viu no olhar? Ou será que ele viu? Pedro, eu não te condeno. Eu não te condeno, Pedro. Se ele falou isso àquela mulher adúltera, o que ele falaria? Falaria para Pedro. É a mesma coisa. Eu não te condeno. Quando Pedro viu no olhar de Jesus o amor, ele saiu e foi chorar. Mas era choro de dó de si mesmo. Era choro de entender a graça. Um amor totalmente imerecido. Imerecido. Mas você sabe que Judas, ele tentou se arrepender. Mas o máximo que ele conseguiu foi sentir remorso. Ele até reconheceu que Jesus era justo. Que ele tinha traído sangue inocente. Mas sabe o que ele fez? Tentou pagar pelo pecado. É como se ele pensasse, alguém que erra como eu errei, merece a morte. Eu vou me matar. Ele achou que ele poderia pagar pelo pecado dele. Mas não pode. Se ele soubesse que algumas horas depois o filho de Deus pagaria pelo pecado dele, poderia ter sido salvo, mas ele mesmo tentou pagar. Muitos de nós estamos tentando pagar, precisamos nos arrepender. Lá em Hebreus 6, diz que uma das coisas que temos que arrepender é de obras mortas. Muita gente acha que as obras mortas são pecados, não são. Obras mortas é o que você fazia antes com o intuito de agradar a Deus e merecer a bênção. Tem que arrepender delas. Tem que arrepender delas. É ficar falando, oh, maldita hora que fiz isso, não. Ele deve dizer, é verdade, o caminho estava errado, isso é o caminho certo, vou mudar minha crença e vou receber a bênção pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Eu também mencionei aqui em Hebreus 6:5, por isso, pondo de parte os princípios elementares do treino de Cristo, deixemos nos levar pelo que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas. Lembra disso, obras mortas, ok? Segunda coisa, viva pela justiça de Cristo. Como eu te disse, Pedro traiu do mesmo jeito que Judas. Pedro não é melhor do que Judas. Ele traiu também. Mas por que que um foi salvo e o outro não? Porque um se permitiu ser resgatado, Pedro. Ele creu no amor que ele viu no olhar. Judas não. Judas quis agir na justiça própria. Alguém me perguntou agora mesmo sobre justiça própria. Justiça própria é a mãe de todos os pecados. Todos os pecados têm origem na justiça própria. Você sabe, todos os milagres que Jesus fez foram milagres de bênção. Todos os milagres. Só teve um milagre que ele fez, que foi um milagre de maldição. Só um de maldição. Que foi o dia que ele amaldiçoou a figueira. Ele foi procurar fruto na figueira, ela estava verde como quem tinha fruto. Ela parecia ser frutífera, mas quando ele chegou não tinha fruto nenhum. Ele falou que
nunca mais nasça nada de você. Amaldiçoou aquela figueira. O que ele amaldiçoou, na verdade? Ele amaldiçoou a justiça própria. Por quê? Pela lei da primeira menção, qual é a primeira vez que figueira é mencionada na Bíblia? No dia em que Adão pecou, ele viu que estava nu e tentou fazer o quê? Roupa com folhas de figueira. Isso era uma maneira de ser aceitável diante de Deus. Ele queria ser aceito diante de Deus por uma obra dele, mas as folhas secavam. É impossível. Então aquela figueira representa a justiça própria. É um homem tentando alcançar o padrão divino pelo seu próprio esforço, se declarando justo para ser aceito por Deus. Deus amaldiçoou a figueira. Você tem que amaldiçoar a figueira também. Você tem que amaldiçoar a justiça própria na sua vida. Precisa ter o padrão da graça de Deus. Amaldiçoe a justiça própria. Renuncie a justiça própria. Aproprie-se da justiça que vem de Cristo. A justiça que você tem hoje não é resultado da sua obediência. Você ganhou ela de presente. É um dom. Lá em Romanos 5,17 diz: os que receberam a abundância da graça e o que mais? O dom da justiça reinarão em vida. Presta atenção. A justiça hoje na vida do crente é um dom que você recebeu de Deus. Não tem nada a ver com o seu comportamento. Ela é dom de Deus. Você se tornou justo pela obediência dele. Romanos 5,19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Presta atenção. Essa aqui é a maneira como Deus explica para você como é que você recebeu justiça e como é que você se tornou pecador. Você não é pecador porque peca. Eu sei que parece um jogo de palavras, mas não é. Você não é pecador porque você peca. Pastor, o que é um pecador? Se você for olhar no dicionário, o dicionário vai dizer que pecador é aquele que peca. Mas não no seguinte dicionário, nós seguimos a Bíblia. Segundo a Bíblia, quem é o pecador? É aquele que recebeu o pecado por meio do pecado de um só homem, Adão. Olha o que diz. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Que homem que é esse? No dia em que Adão pecou, o pecado dele passou por filho, por filho, por filho, até que chegou em você. Então nós já nascemos pecadores. Mesmo antes de você cometer qualquer pecado, você já era pecador. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem o primeiro dia que você peca. Minha primeira netinha mais velha, quando estava com, não sei, um ano e meio, dois, minha filha um dia falou: pai, eu acho que a Esther virou pecadora. Eu falei: me conta, porque é um dia memorável. O que aconteceu? Ela falou: estava no quarto fazendo maquiagem. E eu falei para ela: mamãe vai no banheiro, não mexe. Quando eu voltei, a Esther tinha sumido. E eu procurei: Esther, onde estás? Isso é da minha conta. Esther estava escondida no meio das árvores, na porta, de trás da porta. E ela foi ver, na hora que ela viu, a Esther tinha passado o batom do conhecimento do bem e do mal. Então, de fato, era pecadora mesmo. Então, presta atenção. Nós, todos nós, éramos como árvores. Se eu ver uma mangueira pequena, eu sei que ela é mangueira. Mas ela nunca produziu manga. É uma mangueira. Mas vai chegar um dia que ela vai crescer e as mangas vão aparecer. Então, nós não somos mangueira, nós somos pecadeira. Mangueira produz manga, pecadeira produz pecado. Você era um pecadeiro pequenininho, parecia um anjinho. Mas quem olha sabe, é pecadeiro. Mas não tinha nenhum pecado ainda. Um belo dia, brotou um. Aí você fala: virou pecadeiro. Ele virou naquele dia? Então já era, dá para ver, você conhece. Só de ver as folhas ali, a cor, você sabe, é pecadeiro. A Bíblia diz, então, que o homem virou pecador por causa do pecado de um só. Aí você fala: pastor, me parece injusto isso. Como é que é esse negócio? Um peca e todo mundo dança. Mas para você não ficar pensando que é injustiça, Deus faz a mesma coisa com relação à justiça. O que Deus faz? Por meio da obediência de um só, quem é esse um só? Muitos se tornarão o quê? Jesus, presta atenção. Quando Adão pecou, você virou pecador, porque você estava em Adão. Mas no dia em que Cristo foi para a cruz, Deus pegou o nosso pecado e colocou em Cristo. No dia em que você crê, Deus pega a justiça de Cristo e coloca em você. A obediência dele agora é a sua justiça. Está entendendo o que eu estou dizendo?
quando você recebeu, quando você se tornou pecador, né, no nascimento, aquilo que você fazia não alterava a sua condição, não é verdade? Antes de converter, você comportava bem, você virou justo? Não. Seu comportamento não alterava o que você era pecador. Agora que você recebeu a justiça de Cristo, o seu comportamento altera a sua condição? Mas tem irmão que acha que agora ele é justo, mas quando ele peca, ele volta a ser pecador de novo. Presta atenção. Se o ímpio, quando comete um ato bom, não vira justo por causa disso, um crente não vira pecador de novo porque ele pecou de alguma forma. Ele continua sendo justo. Porque o ímpio, o pecado dele não é dele, ele recebeu de Adão. O crente, a justiça dele não é dele, ele recebeu de Cristo. E a justiça de Cristo é mais poderosa do que o pecado de Adão. Amém, irmãos? Sabe, falar dessas coisas não é realmente complicado. Entendê-las é que envolve revelação. Entendê-las envolve relação. Então, muitos fazem crer que o pecado de Adão foi até mais poderoso do que a obra de Cristo. Por quê? Porque muitos crentes toda hora acham que perdeu a justiça. Então, ele acha que a obra de Cristo na cruz foi inferior à obra de Adão no Éden. Mas a Bíblia diz muito mais, os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. O pecado não pode mudar sua condição mais. Você hoje é justo pela fé. Presta atenção, existe uma coisa ali chamada posição e uma outra coisa chamada estado. O seu estado muda. Tem hora que você está bem, tem hora que você está muito bem, tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste, tem hora que você erra, tem hora que você acerta, esse é o seu estado. A sua posição é permanente. Você é justo por causa da justiça de Cristo. Quando Deus te olha, Ele olha a sua posição. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nunca julgue a sua posição pelo seu estado. Mas sempre conta para o seu estado qual é a sua posição. Seu estado é ruim, conta para ele. Eu sou justo em Cristo. Mas nunca faça o inverso. Ok? Eu estou achando que minha posição mudou porque eu estou me sentindo tão mal hoje. Você não anda pelo que sente. Você anda pela verdade da palavra. Quando você entende isso, você é liberto do pecado. Amém, meus irmãos? Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis embaixo da lei e sim da graça. Então, o que produz é que a gente fala isso. As pessoas falam, pastor, isso é uma doutrina perigosa porque pode trazer comportamentos errados. E eu mesmo acabei de falar que a sua crença determina o comportamento. E você está me dizendo que crer na graça gera pecado. Essa é mentira do diabo. A força do pecado não é a graça. A força do pecado é a lei. O que produz pecado é lei. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio porque você está debaixo da graça. Quanto mais entende a graça, mais liberto do pecado você é. Terceira coisa, rejeite toda a introspecção. Na última reunião, eu tratei muito disso, entrei em detalhes sobre isso. Introspecção é um tipo de obra humana. É a pessoa se olhando, tentando produzir mudança no seu braço. Mas a verdade de Deus é que só há transformação quando você esquece você e olha para Cristo. Temos que ser como crianças, Jesus disse. Porque crianças não ficam pensando conscientes dela o tempo inteiro. Crianças são livres. Elas não ficam pensando nelas. Quanto menos você pensar em você e quanto mais consciente de Cristo você for, mais transformado você vai ser. Amém, querido? Essa é a realidade. Mas muitos de nós acreditamos fielmente nas mentiras do diabo. E o diabo vai te falar o tempo inteiro. Olha para você. Você quer me dizer agora que Deus vai usar assim, desse jeito? Mas o Luiz está ensinando esse negócio aí. Então quer dizer que agora é assim, só isso? Olha o tanto que você está errado. Você não tem feito, não tem orado, não tem buscado, não tem nada, não tem merecido. Dependência é acreditar nessas coisas e não acreditar no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você agora é justo. Mas você acredita que vai ser aceito por outra razão. Você sabe, houve um momento da minha vida, como pastor, que eu tinha, como diz o outro, cansei a beleza. Eu resolvi focar minha pregação inteiramente nisso. Um dos eventos que me levou a mudar isso, vou te falar o que foi. Quando eu fui ordenado pastor, fui trabalhar na igreja, dedicação exclusiva, então eu ouvi meus pastores dizendo, pastor que não ora uma hora por dia, pastor derrotado. Eu falei, eu não quero ser derrotado. Vou orar uma hora por dia. E eu orava. E quando eu sou obsessivo dessas coisas. Então eu oro, se é para orar uma hora, eu vou orar uma hora, com o despertador só paro quando toca. Amém. Passou algum tempo, eu fui na conferência de pastores de 6 anos, um pregador muito usado por Deus, não vou falar o nome, falou o seguinte: eu acordo todo dia 5 da manhã e eu oro pelo menos 2 horas. Para mim, pastor, que ora menos de 2 horas é derrotado. Eu falei, ah, Jesus, estou perdoado que eu nem sabia. Respirei fundo e falou, vamos nas 2. Aí começou meu drama. Porque 1 hora eu fui bem, mas 2 me derrubou. Tinha dia que não ia 2. Tinha dia que não dava tempo. Tinha dia que tinha muita coisa para eu fazer. Tinha dia que menino chorava, quebrava braço. Acontecia de tudo. Não dava para orar. Eu comecei a viver debaixo de condenação. E o diabo começou a me convencer que eu nunca seria um pastor abençoado, porque eu não conseguia nem orar o tanto que eu tinha que orar. Mas eu não disse que ser pastor, não. Eu falei, eu vou. Eu creio na graça, mas eu pensava que a graça era o suprimento para aquilo que faltava. Quando eu não conseguia ir, aí a graça completava. Eu orei 1 hora e meia, meia hora Deus me dava. Compreensão tola, mas era assim que eu pensava. Até um dia que eu fui numa outra conferência. E aí, o pastor muito duro, eu preguei antes dele. Aí eu passei da hora um pouquinho. E ele falou, você é pecador. Deus vai tratar com você. Você não consegue nem cumprir o tempo da pregação, fique tão acusado. Mas ele começou a pregar muito usado por Deus, na igreja monstruosa, de grandes milhares e milhares de membros no prédio. E ele falou: quer saber o segredo do meu ministério? Vou dizer para você: pastor, que ora menos de 6 horas por dia derrotado. Eu falei: olha só uma coisa. Eu não vou orar mais nada. Agora eu não vou orar. Agora eu apelei, mas foi só eu e Deus. Apelei com o Senhor, falei, Senhor, não tem jeito, porque assim, daqui a pouco vai chegar um falando que é 8 horas. Não vai demorar aparecer um que ora 12 horas. E aí, Senhor, onde é o limite desse negócio? Na lei não tem limite, filho. Eu me senti tão mal por isso, fui embora para minha casa, que eu era um dos preletores da conferência, pensando no povo que estava lá. Fui embora conformado, vou ser derrotado mesmo, que 6 horas não vai. Muitos são pastores, trabalham em outro emprego, não tem disponibilidade de orar 6 horas dentro do quarto. Mas o Senhor pegou e falou comigo. Ele falou, você acha mesmo que tudo que eu fiz na sua vida, você pagou oração no seu quarto? Você está me iludindo com isso? Nunca se chega no nível de exercício suficiente, Deus. Agora faz sua parte. Não chega. Esse tipo de pregação só produz aquela autoanálise condenatória. Muitos crentes vivem assim, a sensação de que não orou o suficiente, ele não leu o suficiente, ele não aprendeu o suficiente, ele não é bom o suficiente, nada é suficiente, nada. E do dia que ele acha que é suficiente, aparece um coreano miserável dizendo que não é. Do dia que está em falta, tem muita coisa ainda pela frente. Então, não há paz para esse tipo de religião. Não há paz. Mas Jesus disse, deixe-vos a minha paz. Só a paz quando você tira o véu e olha para a graça de Deus. Amém? Vamos encerrar. Quarta coisa. Descanse no seu representante. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Isso, essa é uma das afirmações mais extraordinárias da palavra de Deus. O que significa, segundo ele é, nós somos neste mundo? Se ele aceita, você aceita. Se ele amar, você amar. Se ele é justo, você é justo. Ele é a sua nova identidade. Tudo que diz respeito a ele, diz respeito a você. Por quê? Deus trabalha com representantes. Senhor Jesus é o nosso representante. Essa era a função do sumo sacerdote no Velho Testamento. O sumo sacerdote representava a nação. Hebreus 5:1 diz que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia do perdão nacional, dia da expiação, para fazer o sacrifício pelos pecados da nação. E a nação sabia, se ele fosse aceito, a nação tinha sido perdoada. Então, você conhece, ele sacrificava lá os dois animais, os dois bodes, um era solto, o outro era morto, e o sangue era aspergido. Interessante que o sangue era aspergido no caminho até o Santo dos Santos. 7 vezes o sangue foi aspergido, porque vai dizer que o sangue abriu o caminho. Ele então entrava no Santo dos Santos. Com o tempo, eles foram criando muito medo, tinham medo de relacionar com Deus. Deus era uma coisa perigosa para eles, porque eles não conseguiam cumprir os mandamentos. E eles, então, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Então, ele entrava com a corda amarrada, porque se ele morresse lá dentro, eles puxavam ele de volta. Tem uma noção de como era. Mas quando o sacerdote era bom, ele era aprovado por Deus, cumpria todas as condições ali prescritas, ele entrava, aspergia o sangue em cima da Arca da Aliança. A tampa da arca chamava-se propiciatório. Tinha 2 anjos em cima dela, batidos de ouro. E no meio deles o sangue era aplicado. Se ele não morresse, ele voltava. Quando ele chegava na porta do templo, ele erguia as mãos. Ele então dizia: que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vós. Quando ele fazia isso, a nação sabia. Deus aceitou o sacrifício, nós estamos perdoados, o povo e ao delírio, eles iam celebrar diante de Deus. E durante aquele tempo, o judeu vivia sem consciência de pecado, ele falou: perdoado. Esse negócio foi aceito, estou perdoado. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque ele tinha que provar que foi aceito. Ele derramou seu sangue, mas será que o sangue foi aceito? Mas quando ele voltou da morte, ele é como aquele sacerdote na porta do templo. Ele diz: que o Senhor vos abençoe, paz seja convosco. O que ele está falando? O sacrifício foi aceito. Você agora é justo. Eu voltei vivo. Eu não morri. A morte não me tomou. Se eu voltei vivo, o sacrifício foi aceito. O sacrifício do Calvário foi aceito. Não tem você mais isso. Deus trabalha com representantes. Sabe a história de Davi e Golias? Foi Golias quem propôs. Golias falou: para que morrer tanta gente? Escolhe um representante. Um do lado de Israel. Eu vou lutar do lado dos filisteus. Quem venceu o combate, venceu a guerra. Você conhece a história, o resto da história. Davi venceu. Mas naquele dia, quando Davi venceu, a vitória não foi só de Davi. Ele estava representando Israel. Não no Calvário. Senhor Jesus venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado. A vitória não foi só dele, porque assim como ele é, nós somos assim. A vitória dele é também a nossa vitória. Amém, irmãos? Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a glória do Evangelho. Viva crendo nisso. Alinhe a sua mente para crer nessas verdades. Se você crê nessas verdades, é mentira do diabo que você vai querer voltar para o pecado. É o contrário. Você vai vencer o pecado sem nem perceber. Vai se tornar diferente sem nem notar o que está acontecendo com você. Porque a verdadeira transformação não é obra sua, é obra dele. Mas acontece quando você tem a crença correta. Alinhe sua mente. Se precisar de arrepender de doutrinas passadas, arrependa. Mas lembra, arrepender não é ficar se martirizando lá no seu quarto. Não. Arrepender é dizer: metanoia, vou mudar de ideia. Estava tomando e morando, vou mudar, eu quero de crer. Isso é metanoia. Mudou de opinião, mudou de ideia. É isso que é verdade. Crê nessa verdade. Comece a confessar essa verdade. Renove a sua mente com essa verdade. E você vai ser espontaneamente transformado. Quando dizem amém. Aleluia. Deixa eu ler um versículo com você para a gente encerrar. Eu não li na aula passada, mas eu quero ler com você. É uma parábola que Jesus contou lá em Marcos, capítulo 4, verso 26. Marcos, eu vou encerrar só dizendo isso. Marcos, capítulo 4, verso 26. Marcos 4, 26. Diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O que é a semente, irmãos? A palavra. O que é a terra? Nosso coração. Depois, se ele fizesse o quê? Dormisse e levantasse. De
noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A semente da palavra vai germinar e vai crescer. Qual que é a sua parte da história? Dorme e acorda, dorme e acorda. Viva a sua vida. Daqui a pouco a semente germina e você nem sabe dizer como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na. Essa é outra maneira de falar. A terra por si mesma frutifica de glória em glória. A primeira glória é uma erva, um broto que nasceu. A segunda glória é a espiga. A terceira glória é o grão cheio na espiga. Mas é de glória em glória. Não acontece uma vez. A espiga não vem de uma vez. Primeiro vem um brotinho que nasce da terra. É um processo. Essa é a transformação. Não é fruto do seu trabalho. Qual que é a sua parte na história? Apenas semeia, semeia, semeia. Enche a sua mente com a palavra. Enche o seu coração com a palavra. Renove a sua mente com a palavra. E você vai apenas dormir e acordar. Dormir e acordar. O que pode ser mais fácil do que isso, meu Deus? Você já faz isso sem ninguém mandar? Imagina mandando. Dormir e acordar. Se você perceber, a terra vai germinar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?